vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Olá, estamos começando mais um Papo com Mísia e hoje vamos falar de um projeto literário maravilhoso. Em 2014, uma hashtag criada pela escritora Joanna Walsh veio para incentivar a leitura de livros escritos por mulheres. Desde então, temos acompanhado o surgimento de grupos de leitura por todo o Brasil, cujo pontapé inicial foi dado pelas incríveis Juliana Leuenhoth, Juliana Gomes e Michelle Henriques, com um projeto chamado Leia Mulheres. E esse projeto vem acontecendo aqui em Blumenau também. E para falar sobre isso, temos aqui as convidadas Kelly Franz e Manuela Bach. Meninas, muito bem-vindas, muito bom ter vocês aqui comigo. E por favor, se apresentem, digam de que caravana vocês são aí.
Bom, olá, ouvintes, olá, Mayra. Então, de onde venho, sou nascida e criada em Blumenau. A minha área de formação, que talvez foi uma coisa que me levou até os livros, né, ao grupo de estudos, na área de jornalismo mesmo. Minha área de especialização é literatura, então não teria como fugir de forma alguma. E de quebra veio a militância, de chão mesmo, né? Então, por esse motivo também, sou bastante envolvida e estudo a causa dos direitos humanos em Blumenau e fora da cidade. E são questões também que são trazidas o tempo todo, né? Não tem como descolar, são trazidas para o nosso grupo de leitura, o Leia Mulheres.
Bom, e eu, Kelly, né? Também sou nascida e criada em Blumenau, mas diferente da Manuela, eu não tenho essa formação assim tão voltada para literatura, para debates, né, literários. A minha primeira formação foi em ciências contábeis e é a área que eu atuo. Eu atuo na área tributária, tenho especialização na área tributária e atualmente eu faço minha segunda graduação em economia. Mas no meio do caminho, depois de terminar minha primeira faculdade, foram aparecendo questões na minha vida e a vida foi me levando para outros lados, né? Outros ventos surgiram. E aí eu conheci a Manuela e conheci o projeto Leia Mulheres. E aí eu comecei a participar em 2016 e gostei muito. Estava buscando assim alguma coisa para abrir horizontes, para direcionar minha leitura, dicas de leitura, e por que não participar de debates também sobre as leituras que eu fazia, né? Porque um debate, ele é muito enriquecedor. E aí então eu comecei a participar dos encontros como participante mesmo, mas só mais para frente que eu acabei me tornando organizadora.
Show de bola, muito bom ter vocês aqui. Então, primeiro de tudo, eu queria que vocês contassem pra gente como que surgiu a ideia de fazer um Leia Mulheres aqui, como que vocês ficaram sabendo desse projeto, como é que foi os primeiros passos desse grupo tão bacana.
Sim, a primeira edição do Leia Mulheres em Blumenau aconteceu em agosto de 2016. O título que nós escolhemos foi O Americana, da autora nigeriana Chimamanda Adichie. Inclusive, é um nome que a gente toca volta e meia. Ela, particularmente, para mim, é uma das minhas autoras negras favoritas. Ela toca em temas muito importantes, muito relevantes, que a gente está encarando no mundo atualmente, né? Então, ali, essa foi a nossa primeira edição. A ideia de trazer um Leia Mulheres foi que nós já havíamos ouvido falar do projeto de outras cidades, né? Tinha outras meninas envolvidas também. E na época eu estava vivendo única e exclusivamente não sou escritora, mas estava única e exclusivamente vivendo dessa disseminação de livros, ideias e tudo mais. Colei no projeto e não consegui mais largar. No meio desse caminho, eu peguei a Kelly para andar de carona comigo. E a gente também tem a Fernanda, que Acho que eu gosto ainda de falar na Fê. A Fê é estudante de graduação também, faz ciências biológicas, e eu gosto de destacar as diversas formações entre nós que somos mediadoras, né? Tanto a Kelly, que é da área de exatas, vamos dizer assim, de tributos, e a área Fernanda, que é área da saúde, e eu que tenho um pouco mais desse apreço ali pelo literário, pela área das humanas, né? Eu acho que essas três áreas, elas só se intercalam, né? Quem vem para o Leia Mulheres vai se sentir inserido de qualquer maneira, independente da área que for, porque nós três viemos de áreas opostas. E isso só engrandece, né? Não só o debate do Leia Mulheres, mas tudo que a gente levanta e qualquer debate aí.
Eu concordo bastante com a Manu em relação a isso que ela falou das nossas áreas diversas, né? Porque a gente tem uma diversidade de conhecimentos, cada uma é de uma área completamente diferente uma da outra, né? Uma é da literatura, mais voltada para a literatura, eu mais para exatas, a Fernanda mais para a área da saúde, e isso enriquece bastante realmente o debate. E também tem aquela questão do acolhimento, né? Porque muitas pessoas, elas ficam assim um pouco retraídas às vezes de ir participar de um grupo assim, mas aí quando você fala assim, não, mas não precisa ser da área, você não precisa ser um literato, não precisa ser um escritor para participar, as pessoas, elas realmente se sentem muito mais à vontade.
Com certeza, inclusive, até para salientar essa questão, né, a gente, mesmo antes de pandemia, muitas pessoas continuam tendo uma vida muito atribulada, né? E às vezes a gente tem alguns títulos que eles são um pouco mais densos, assim, e nem sempre as pessoas conseguem dar conta de lê-los. E volta e meia a gente recebe questões tipo, ai, mas eu não dei conta de ler livro tal para edição, sei lá, de março. A gente diz, venham, porque gente sabe que é muito difícil dar conta de todas as demandas que nos aparecem, né? E estando com a gente já consegue e faz um esforço absurdo também, né? Com muito gosto, para trazer a pessoa mais perto dos títulos em questão e para que ela se torne interessada a lê-lo em outro momento também.
Que maravilha, muito legal isso. E é uma forma de vocês estudarem juntas, né? Porque tem toda essa troca. Uma coisa é você ler uma obra, ficar com as suas discussões internas, de você com você mesma. Outra coisa é você sentar com várias pessoas nessa pluralidade de formações que vocês têm e bater um papo, né? Imagino que saiam muitos insights desses encontros. Deve ser uma coisa muito potente mesmo.
Com certeza. Inclusive, eu tenho uma história para contar, para ilustrar isso, que teve um livro que nós lemos e debatemos pelo Leia Mulheres. Assim, foi um livro que nos remeteu muito à tristeza, a gente ficou um pouco assim triste com a história, com a leitura, e então veio uma participante, que ela chegou um pouquinho atrasada até no dia, no final, quando ela foi dar a opinião dela, assim, ela deu uma reviravolta, ela deu outro olhar para o livro, porque aí ela fez assim uma análise bem, ela fez uma reinterpretação ali das informações, sabe? Claro, ela também era de uma área assim um pouquinho mais voltada para a filosofia, não atuante, mas enfim, ela trouxe elementos e realmente deu uma reviravolta ali. E isso corrobora, assim, isso ilustra o quanto quanto são importantes esses debates mesmo.
Com certeza. E aí, deixa eu te perguntar para vocês, quantos participantes que vocês estão tendo em média, assim, por encontros, mais ou menos?
Olha, seria bem difícil a gente especificar, porque o número de participantes, ele varia sempre, de acordo com o título, de acordo com o momento que cada um está vivendo. Sim, nós temos participantes que são mais assíduas, né? Outros nem tanto, vem uma vez a cada 3 meses, vem menos vezes assim que o habitual, normalmente é um encontro por mês, né? E outra coisa que a gente gosta de mencionar também, o nome do projeto é Leia Mulher. E os homens, eles vêm, eles são super abertos, eles são convidados a vir homens também compram livros, né?
Perfeito.
Homens convivem com mulheres e precisam entender a importância da nossa luta, que neste momento também se dá pela literatura. Uhum. Né? Eles participam um pouco menos, mas eu acredito que por uma questão estrutural, pelo menos naquele momento não é o momento deles, né?
Uhum.
Naquele momento eles não vão ser as estrelinhas, digamos assim, porque uma das regras do Leia Mulheres é que tenha mediadoras e autoras mulheres. Eles não vão ser as estrelinhas daquele momento, né? Mas eles, se quiserem se abrir para o tema, abrir para o conteúdo, eles precisam, devem, e a gente quer muito que eles venham para se aproximar de todos esses conceitos que a gente fala, né? Ao ler o livro americano, a gente não está só mergulhando num romance escrito por Chimamanda, a gente está levantando ele das questões que a gente pode trazer para o contexto brasileiro, a questão de abuso, a questão de violência sexual, moral ou psicológica. A gente traz autoras nacionais também, a gente tem bastante critério nesse sentido, né? E
bacana.
Muitas vezes a gente acaba, aliás, todas elas, devido ao atual contexto que a gente está vivendo, debatendo política brasileira de uma forma bem diferente, né? Esse é só um dos exemplos dos vários temas que a gente entra também.
Bom, quanto à participação dos homens, concordo com a Manu, eu acho muito importante que eles também participem, que eles também se aproximem para que a gente possa falar não só para as mulheres, né? Porque se a gente quer uma... Porque eles também são consumidores de livros. Eles também precisam entender a ideia do por que é importante também ler livros escritos por mulheres. Aí, só para fazer uma contextualização histórica, né? Mulheres... Uhum. Tiveram a educação, elas foram privadas de educação por muito tempo. Por muito tempo, homens sabiam ler e escrever e mulheres não. Então, por isso que nessa corrida literária, os homens, os autores, eles acabaram tendo muito mais livros escritos, publicados e são considerados clássicos. E as mulheres já começaram muito atrasadas nessa corrida, já pelo simples fato de não saber ler e escrever antigamente. Então, é importante que os homens também reconheçam esse privilégio histórico que tiveram para entender a importância de ler livros escritos por mulheres e, enfim, estar ali junto, né?
Sim, com certeza. E reconhecer mulheres como pares também, né? De vê-las como iguais, porque eu imagino que quando você não vê determinados segmentos sociais representados na arte, na política, nos filmes, ou quando você só os vê representados de uma única maneira, é difícil de reconhecer como par, né? Faz parte da questão do machismo nos corpos, né?
Sim, e é aquela coisa assim, se você não fala disso, se você não fala da ausência das mulheres no mercado literário, isso não vai ser percebido. Então, é preciso falar, e é preciso falar para todos, para que percebam e para que a gente consiga promover uma mudança.
Sim, há alguns títulos que falam a respeito disso, né, de chamar o homem para o movimento feminista. Muitos deles, eles até querem, mas eles querem... Falam isso a 200 volts. Meu, mas como é que eu faço para ser um homem feminista? A gente diz, calma, querido. Nos ouça primeiro. Né? Mulheres é muito disso. É para chamar eles para debater com a gente. Vamos discutir de igual para igual, como a Kelly também contextualizou, né? Historicamente, nós não debatemos também. Agora é a nossa hora. Inclusive... muitas das coisas dos debates nos levam a pesquisas. Eu pesquisei um pouco do Leia Mulheres na minha pós-graduação em literatura. A Kelly fez muito bem esse apanhado. A gente começou a frequentar escolas 200 anos depois dos homens. Mas, pasme, a gente já não tinha o mesmo... Aí nós já temos uma diferença gritante em termos de tempo, né? Mas ali nós também já não tínhamos o mesmo currículo. Porque
o mesmo conteúdo, assim, né? porque as mulheres isso. aprendiam coisas muito diferentes dos homens no início.
Aprendíamos corte e costura, porque o nosso destino ia ser o casamento, por exemplo. Uhum, né? Inclusive,
certeza.
Ali no o dia do professor, eu gosto sempre de lembrar dessa data, porque eu antes da pesquisa também não sabia, e eu acredito que boa parte das pessoas não tem ideia disso. É o dia do professor, 15 de outubro, ele nada mais é do que o período, o momento em que as mulheres foram autorizadas a frequentar salas de aula. E não pensa que a educação era para todas, que as mulheres eram negras, que elas vinham de periferia.
Pois é.
Era um segmento extremamente específico de mulheres. Então, acho que o Leia Mulheres está aí para saudar também, né, com os dois significados da palavra, sendo bem conotativa mesmo, uma dívida histórica que as mulheres têm país mais mundialmente, né? Até porque quem começou esse projeto todo foi uma autora britânica, olha só. Então não é só no Brasil que a gente vive isso.
Mas como é interessante de observar, como esse projeto ele abrange diversas questões, né? Então ele tem um valor simbólico muito potente. Vocês falando agora, tem coisas até que eu que não tenho participado do Leia Mulheres, mas coisas que eu nem parei para pensar, assim, o quanto ele tem um valor simbólico importante. E um valor material importante também, porque ele causa transformações, né, na sociedade, no, nos seus entornos. Acho que eu já vou emendar, inclusive, e perguntar aqui para vocês. E queria que vocês falassem um pouco mais, então, sobre as transformações que vocês percebem para a sociedade, assim, do Leia Mulheres. Que impactos que vocês têm percebido?
Bom, transformação para a sociedade, eu acho que o Leia Mulheres ele vem para trazer luz, primeiro, para essa diferença, para essa desigualdade no mercado literário e até para a cultura que existe, o preconceito que existe em ler livros de mulheres, né? Porque inicialmente, o que as mulheres escreviam? Elas escreviam poesia, romance, aquele romance Água com Açúcar, né? Então, claro que isso criou um estereótipo e o Leia Mulheres, o projeto em si, ele tenta desmistificar isso, esse estereótipo, né? E aí a gente acaba trazendo livros que têm vários outros temas que mostram que a mulher, ela tá informada, a autora, ela tá informada, ela estrutura o texto, ela pesquisa, enfim, ela vai além. Né?
Uhum.
Eu acho que a transformação que isso causa na sociedade é uma mudança cultural para fazer com que aqueles clássicos, aquele arranjo de clássicos literários, eles vão se modificando aos poucos. Eu ano passado até vi uma notícia sobre uma transformação que tem ocorrido nessa questão dos clássicos, que algumas mulheres elas começaram a entrar para esse rol das autoras de livros clássicos também.
Inclusive, eu vou até pegar esse teu gancho ali que tu fazes, que é um panorama mais coletivo da importância do projeto. Eu acho que convém recordar o nosso momento histórico. Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma quarentena. E essa pandemia, o fato de nós estarmos em casa, a leitura tem sido um grande passatempo para muitas pessoas. Inclusive, autoras que a gente vai deixando para ler depois, aquele depois que nunca chega, sabe? A Emily Brontë, essas mulheres mais clássicas, assim, elas estão sendo... Elas estão voltando para a lista dos mais vendidos agora. Por quê? Eu tenho tempo, né? Eu não preciso ler, por exemplo, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu não preciso ler, então, best-seller que está figurando há bastante tempo ali na lista da Veja. Né? Eu vou para minha estante pegar uma leitura que até então eu leria, mas, dada a circunstância, eu resolvi tocar. Né? Então, esse é todo um movimento coletivo. Também, e o Leia Mulheres de alguma maneira está ligado a isso. Aquele traçou muito bem esse panorama de luta coletiva mesmo que o projeto traz. Mas, falar do processo individual, meu, Manu, a gente mudou da água para o vinho, meninas. Ela não é mais água, ela é vinho.
Uhum.
E os autores que eu tinha antes eram homens e que falava basicamente da minha área de formação, jornalismo. Uhum. Eu atuo como jornalista, então sou formada há um tempinho e automaticamente as coisas foram mudando também, né? Fui mais para a área da literatura por si só, das questões de direitos humanos. E a quantidade de autoras mulheres que eu achei foi bastante grande também.
Uhum.
Então, eu a minha estante antes, a minha estante depois, eu vi que também era uma responsabilidade minha, da minha casa, da minha estante, não só trazer para o debate, né? É, trocar esses autores, não necessariamente trocar, mas aprender a admirar, né? A uhum. gente fala tanto em ler mulheres, em ler a mulheres, mas é uma atividade, é uma discussão, uma ação que precisa ir para todos os campos também. Porque, para e pensa, qual foi o último filme dirigido por uma mulher que você assistiu? Última música composta por uma mulher que você admira? E assim, a pergunta vai e entra também no mundo dos livros, né? E a gente acredita que essa seja a visão da Kelly também. É, então, com essas mudanças que a gente gosta de dizer grandes, ainda não estruturais, mas um pouco maiores, que a gente faz com o coletivo, e essas mudanças individuais, como eu falei, se tem só uma delas, a minha estante de livros, né? A gente uhum. entende que o coletivo interfere no individual, e o individual, se a gente vai juntando vários individuais, a gente tem uma certa força para inferir no coletivo também.
É, eu acho que até para ilustrar isso que a Manu está falando, eu acho que a minha história com o Leia Mulheres, ela explica muito bem, porque para mim o Leia Mulheres foi um divisor de águas na minha vida. É, existe a Kelly antes Leia Mulheres e a Kelly depois Leia Mulheres.
Olha só.
Claro que a minha estante, as minhas leituras também se modificaram completamente, mas para além disso, o Leia Mulheres ele me possibilitou relações com pessoas muito diferentes do meu contexto de convívio, assim, e me incentivou a me interessar muito mais por questões da atualidade, como, por exemplo, política, que eu acho que é um assunto que todo mundo deveria tentar se aprofundar, pelo menos na medida do possível.
Uhum.
Então, foi uma transformação individual que ocorreu em mim e que a partir daí eu também fui me engajando em outras coisas, até junto com a Manu e outras também sem a Manu, fui me engajando para tentar buscar uma transformação coletiva e maior também.
Olha só, né? A Manu já puxou o gancho das transformações pessoais, que de fato imagino que sejam muito grandes. E realmente, né, o pessoal é político, então quando você faz esse esforço consciente, né, no sentido de que você faz de propósito, de uhum. buscar mais mulheres para você ler, para você assistir, para você escutar, você causa transformações muito concretas mesmo. Então, uhum. muito bacana que vocês estão trazendo isso. Eu já queria também perguntar uma outra questão, ainda no âmbito de transformações pelo projeto. Eu fico imaginando também que seja por ser um encontro, né, feito por mulheres e para mulheres, apesar de que homens também, mas principalmente para mulheres, eu imagino que tenha um certo impacto para gerar laços de afeto entre vocês, entre as mulheres que participam. Vocês percebem transformações nas relações entre vocês, entre mulheres que participam do grupo, laços de sororidade, de afeto, como é que é?
Ah, com certeza. Muita. Eu acho que o Leia Mulheres, ele fortaleceu muito as nossas relações e os nossos laços. É, tanto eu com a Manu, como com a Fernanda, que é a outra mediadora. Falo eu porque, né, eu tenho propriedade para falar de mim e das minhas relações. Uhum. Mas também das minhas relações com outras participantes do Leia Mulheres, que, como eu comentei antes, são de contextos de vida completamente diferentes do meu, pessoas que no meu dia a dia normal eu jamais cruzaria. E, uhum. e isso foi muito, nossa, é muito bom, é muito gratificante, é muito gostoso, sabe?
Eu tenho a mesma percepção, até no momento momento de escolhas do tema, é dentro do debate que vão vindo outras sugestões, enfim, né? É essa aproximação com quem é diferente da gente que só nos engrandece. É isso, a gente aprende muito. A gente sabe de muitas pessoas que se aproximaram por causa do Leia Mulheres. Eu mesmo, como mediação, me aproximei de pessoas que, como a Kelly disse, sabe? São, inclusive, minhas vizinhas.
Olha só.
E eu não teria me aproximado se não fosse o projeto. Então, a gente só tende a ganhar isso. E para além da sororidade, né? Eu gosto sempre de destacar o tema alteridade, que vem muito da área ali da antropologia, que é considerar a outra, no nosso caso, ou o outro, com a sua cultura, né? É importante a gente ver que atrai esse público, mas a gente segue ainda de um esforço de trazer pessoas ainda mais diferentes. Aquelas que, às vezes, talvez o ambiente acadêmico ou o livro não estariam. Então, a gente está fazendo essa tentativa de trazer essas pessoas para um movimento literário também, para mais tarde, a gente crer muito nisso, a gente confia no projeto, promover essas mudanças estruturais, dessas relações coletivas aí.
Muito bacana saber disso, e me parece, eu já quero participar, já estou me sentindo super afim de conhecer esse grupo.
Será muito bem-vinda após a pandemia.
Após a pandemia, né? Vamos lá. E é interessante, assim, como a gente consegue alcançar coisas em coletivo, né? Quando é um projeto como esse, que se propõe a repensar a realidade, né? A repensar as nossas relações e principalmente também recontar a nossa história. Porque quando a gente dá voz, digamos assim, a mulheres, quando a gente para para ler mulheres, quando a gente para para escrever a nossa própria história através da literatura, e quando a gente lê, quando a gente faz esse movimento, a gente permite que a nossa voz seja ouvida, né? Que a história seja contada de uma outra maneira. Ainda que a gente esteja lendo uma ficção, ainda que a gente esteja lendo um livro que não seja no sentido mais informativo, assim, mas ainda assim, existe todo um simbolismo por trás daquela obra, né? Então, você está também permitindo que mulheres narrem a história, de uma certa forma. Não sei se vocês percebem isso, como é que é.
Sim, é exatamente isso. É um livro muito... que está tocando nesse assunto, mais que tantos outros, é o Lugar de Fala, né? Da Emília Ribeiro. A gente já leu em coletivo também. Quem, na verdade, pediu não fomos nós nesse momento, foram as meninas do coletivo feminista Antonieta de Barros, que é o coletivo negro aqui em Blumenau. Nós somos mulheres brancas, então naquele momento não era a nossa voz que viria à tona, né? Então as meninas do Antonieta nos trouxeram muito essa questão, e inclusive do infans, né? Para a gente pensar agora também quem é o infans na sociedade brasileira. Infans tem a ver com infância. E que voz nós damos para as crianças? Será que a voz que as crianças têm é a mesma que as mulheres têm? E conforme que isso aparece em púlpitos e em espaços de decisão na nossa sociedade, né? É um livro fininho, tranquilo de ler, com a linguagem um pouco acadêmica. Eu acho que todo mundo que busca isso vai gostar, vai se identificar de alguma forma. E outra coisa que eu gosto de destacar também em todas as minhas falas, quando tu chamam para conversar, tanto a mim como a Kelly, a respeito do Leia Mulheres, é que a linguagem interfere muito na nossa cultura, né? Quando a gente fala em mudança social, em mudança coletiva, estrutural, é exatamente isso. Será que vou usar o termo mulherzinhas? Claro, agora nós temos o livro até mulherzinhas, o filme também tem uma outra pegada. Mas que termos vão colocar pra gente, mulheres? Será que vão continuar nos referindo como bela, recatada e do lar? Ou até quando seremos belas, recatadas e do lar? Né? Será que não tá na hora de, sei lá, voar na vassoura? Então, estou usando esses termos para se tornar mais fácil a compreensão assim, do que a gente quer e do que a gente espera com o projeto, né? Então, mais que isso, vai para além do que a gente está colocando aqui. Então, por isso a gente, de novo, estende o convite para que assim que as coisas forem se normalizando, né? Porque eu acho que é um momento fácil chamar todas para virem participar do projeto que acontece pelo menos uma vez por mês, só que ali no grupo de Facebook, enfim, o debate é eterno, né?
Sim.
A gente tem um Facebook, é importante destacar também. É, você pode solicitar a sua entrada e ali divulgar com a gente o que você tem percebido em relação a livros, a links, todas essas coisas que nos bombardeiam diariamente. Ali a gente tenta dar uma filtrada ali na literatura com o Leia Mulheres.
Acho que a fala da Manu foi perfeita. Acho que eu não tenho muito a acrescentar, a não ser o fato de que é importante que a gente, mesmo durante a pandemia, continue lendo, ou, se não lê ainda, que comece a ler, e que não importa qual seja a leitura, qualquer leitura sempre vai engrandecer, sempre vai enriquecer a nossa vida, né?
Uhum.
Antes eu falei assim, né, dos romances, que tem alguns romances que eles são mais água com açúcar, mas mesmo esses livros, eles também podem acrescentar alguma coisa na sua vida, podem aumentar o seu vocabulário. E é aquela coisa da prática, né? Para você se tornar bom em alguma coisa, você precisa praticar. Então, para você ter uma boa escrita, é importante que você leia. Para você falar bem, né, em público, conversar com as pessoas, você também precisa ler. Então, eu acho que é isso.
Eli, qual que é teu livro preferido?
Trocamos a apresentadora do programa?
Aqui é gestão horizontal.
Tá. O meu livro preferido na vida hoje, assim, em primeiro lugar, é O Caliban e a Bruxa, da autora
tá na minha lista.
Silvia Federici. É uma historiadora Maravilha. Italiana e ela fala da... Basicamente, assim, ela explica no livro dela por que a mulher foi subjugada na história da forma como foi. E eu acho que é muito importante entender a origem das coisas, num geral, não só disso. Eu gosto muito dessa coisa de entender o porquê, entender a origem das coisas. E esse livro, assim, ele foi ótimo, um pouco difícil no começo, porque cada livro novo, cada autor novo, eu costumo fazer uma analogia da leitura em relação ao claro e o escuro. Quando você acorda de noite, assim, e acende a luz do seu quarto, você demora um pouco, assim, para a sua vista se acostumar com essa claridade. E a mesma coisa, eu acho que acontece quando você pega um livro novo, um autor novo, você... demora um pouquinho para se adaptar e se entender ali com a linguagem, com a proposta do autor, mas depois que você se acostuma, pega o jeitinho do autor, é ótimo, assim, é maravilhoso.
E o seu, Manu?
Então, é uma pergunta bem difícil. Eu sei que eu coloquei minha colega em maus lençóis, né?
Colocou não.
Mas...
ela já estava preparada.
Então, um dos meus preferidos foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Letkovic.
Uau.
Que fala justamente dos rostos de mulheres que estavam camuflados de N maneiras no momento da guerra. Né? O livro, ele é forte. Foi um dos melhores encontros para mim, não como mediadora, mas como ser humano. Lembro que foi um encontro que estava cheio até. A gente conseguiu dizer que sim, vamos à guerra e pegamos em armas também. Não que pegar em arma e que defender armamento seja do meu interesse, muito longe disso. Só que a escrita da Svetlana, os relatos das mulheres que vão à guerra, conseguem tocar de diversas maneiras, né? Sinal de que toda essa questão do feminismo não está vindo agora. Sinal que ele sempre esteve aí.
Sim.
Tipos também, cara, eu te dou carta branca, Kelly, se quiser falar outros títulos depois, porque olha, o que mexeu bastante comigo é O Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie. Ela fala sobre, basicamente, a história dela na Nigéria, como é viver uma educação autoritária, né? Uhum. A gente ainda, embora filhas de uma Constituição Federal, a gente vive muito esse fruto das criações autoritárias, né? Pudera, boa parte dos nossos pais e avós são frutos da ditadura militar e não ia ser diferente com a gente.
Sim.
Então, por mais que a autora seja nigeriana, me trouxe muito essa importância, esse significado, né? E o que faremos para melhorar a vida das nossas meninas, da minha filhada, por exemplo, de 3 anos, e das outras que virão e vão passar pela nossa vida. Bom, são esses dois exemplos, mas com certeza nós estamos cheias, né? E uhum. Através disso, o convite para participar do Leia Mulheres se estende.
Bom, já que eu estou com crédito, eu quero falar também, quero falar de um outro livro, assim, que era o meu favorito, só perde para o Caliban e a Bruxa, uhum. que é um livro chamado Toda Mulher é Meio Leila Diniz.
Ai, sim.
Ele foi escrito pela Miriam Goldenberg, que é uma jornalista que se especializou, fez doutorado em antropologia. E aí, ela, basicamente, o livro é um resumo da tese de doutorado dela, que explica por que Leila Diniz se tornou Leila Diniz. E uhum. esse livro foi ótimo, assim, foi também muito marcante para mim, porque, assim, eu pude conhecer uma pessoa real, uhum. não é uma personagem, que foi muito criticada porque ela simplesmente via as coisas de uma forma diferente. Algumas uhum. pessoas costumam dizer que ela estava à frente de seu tempo. Eu tenho algumas ressalvas quanto a essa expressão, estar à frente do seu tempo. Eu acho que essas pessoas, elas percebem coisas de uma forma diferente de nós, tem uma visão diferente da nossa. Então, a Leila Diniz, ela teve uma criação, busco ali o materialismo, né, teve condições materiais para uhum. criar essa outra visão de mundo que fez com que ela não tivesse barreiras para fazer várias coisas que ela fez. Então, ali, esse livro, eu acho que ele tem muito a história dessa mulher, embora seja uma história muito breve, porque ela uhum. morreu muito jovem, aos 27, se eu não me engano, por um acidente de avião, é uma história que tem muito a ensinar para nós todas e todos também.
Outra coisa que a gente quer destacar também, e olha que uhum. bom que foi vindo, o assunto foi fluindo, senão nós vamos esquecer também. O Leia Mulheres nos uhum. levou para outras atividades. Eu e Kelly, com a Fernanda também nos bastidores, nós gravamos 2 documentários aqui em Blumenau, chamados
Conversa
entre Autoras. Sim, e em ambos, né, a gente conversa com autoras locais, que elas falam como elas estão na literatura, como elas percebem o contexto político do nosso país, né, e uhum. esses 2 documentários, eles estão disponíveis no YouTube. Você pode encontrar como Conversa entre Autoras 1 e Conversa entre Autoras 2.
Ai, legal.
Só lembrando que esses documentários tiveram o apoio da agência, da produtora Terceiro Neurônio, que é de uma mulher também. E, enfim, ela deu um apoio muito importante para a gente conseguir realizar isso.
Sim, uhum. a trilha sonora também, ela é completamente feminina, tá? E feminista também.
Ai, porque ótimo.
A trilha sonora também são de luta. Nós temos a Carol Voigt.
Sim.
E também temos outras, né? E daí é possível também conferir toda essa trilha sonora, as mulheres que produzem na nossa região, tanto música como literatura.
Vou deixar o link no post depois do episódio para todo mundo assistir. Conta para os ouvintes, como é que vocês selecionam as obras que entram no cronograma dos encontros? Como é que acontece essa seleção?
Olha, esse é um trabalho muito árduo.
Imagino.
É um trabalho, realmente, é um trabalho árduo, porque assim, quando a gente, nos primeiros anos, a gente ia coletando sugestões, e essa lista, ela cresceu, ela tomou proporções, assim, monstruosas, assim, realmente é uma lista muito, muito longa, muito diversa. Então, nos primeiros anos, a gente foi meio que por votação, a gente tentou ser muito democrática. Só que aí a gente teve alguns poréns ali com os livros que acabaram entrando, porque tinham muitos livros que eram super importantes pelo contexto atual e pela situação e acabavam ficando de fora. Então, nos 2 últimos anos, por.
Até para gosto de usar, Kelly, vou até te interromper para dizer que é uma explicação que eu gosto de dar, né? A gente copiou o governo federal, então as medidas autoritárias dos 2 últimos anos, e é mais ou menos a gente que está decidindo boa parte dos títulos.
Aí nos 2 últimos anos a gente se reuniu, nós três mediadoras. Claro, a gente considerou também as sugestões que a gente já tinha acumulado dos anos anteriores e que vieram também agora, mais recentes, né? E aí a gente fez uma seleção assim por debate mesmo. A gente sentou as três e debateu durante 2 longas tardes, até chegar nos 12 livros de cada um dos 2 últimos anos.
Gente, escolher esses livros, a Kelly falando já me dá um troço ruim no estômago, porque é um trabalho. É um trabalho tão bom e tão difícil.
Sim,
E,
imagina.
cara, a gente é tão amiga que até hoje ninguém puxou o cabelo de ninguém, né? Em 2 horas a gente conseguiu decidir 12 títulos. Foi muito difícil, mas assim, são só 12 títulos, né? Então, infelizmente, por uma questão de tempo. E de espaço físico, muitas vezes, né? A gente precisa deixar muita coisa boa de fora, né? E
Sim,
também
imagina.
sem deixar esquecer também que as meninas dos outros Leia Mulheres espalhados pelo Brasil também nos dão dicas, né? Do que é lido lá.
É,
Isso, pode.
a gente se acompanha mutuamente, né? Porque cada. Atualmente a gente tem aproximadamente 140 cidades que têm Leia Mulheres no Brasil. Então,
Ai, que
são
legal.
140 clubes do livro espalhados pelo Brasil, e uma dessas cidades aí tem as suas redes sociais, e a gente vai se acompanhando e a gente
Ai, isso é bem legal.
vai fazendo trocas também. Então, nossa, é muita sugestão.
E olha que interessante, porque quanto mais vocês constroem esse projeto, mais instigadas vocês ficam. E isso que é legal, porque se é o Paulo Freire que dizia, né, que se a educação não pode tudo, alguma coisa a educação pode. Então, se o Leia Mulheres não dá conta de todos os livros de mulheres do mundo, alguma coisa e uma coisa, né? E nisso, num sentido bem substancial, Leia Mulheres consegue, né? Vocês são a prova disso, desde 2016, promovendo hábitos de leitura revolucionários aqui em Blumenau. Olha que legal, né?
E já que tu falou em Paulo Freire, eu vou pegar carona também, viu? Sobre questões educacionais e tudo mais, ele fala que nós nos educamos em comunhão, que é uma frase bem conhecida, né? Então, por mais que, pelo menos neste momento de agora, a gente não esteja ocupando um lugar de professoras, a gente acredita muito nesse viés educacional também, né?
Os encontros acabam sendo uma forma da gente buscar educação, né? E tro fazer trocas e engrandecer não é bem a educação, mas assim o leque, né, de conhecimento umas das outras.
Sim, isso faz toda a diferença, né? Então, eu queria perguntar para vocês agora, pedir uma ajuda, de leitora para leitora, que dicas que vocês têm para quem está querendo se disciplinar mais nos hábitos de leitura? Porque eu imagino que deve rolar isso, assim, eu queria participar do Ler Mulheres, mas eu não consigo ter uma rotina de leitura, não consigo dar conta dos livros. O que que funciona para vocês?
Bom, no caso, como eu sou mediadora, a obrigação de ler o livro é o meu maior incentivo. Mas, para além disso, lógico, né, que como mediadora eu tenho a obrigação, nós mediadoras, a gente tem a obrigação de ler o livro, mas uma coisa que eu acho que pode ajudar, primeiro você se descobrir, né, descobrir os seus gostos em relação à leitura, porque tem gente que só gosta de ficção, então tudo bem, você lê aquilo que você gosta. Tem gente que não gosta de ficção, prefere ler história, por exemplo. Tudo bem, aí você direciona a sua leitura para isso, desde que seja aquela leitura que te traga prazer em estar fazendo aquilo. E aí, eu comecei assim muito timidamente na leitura, com 30 minutos por dia. E até mesmo hoje em dia, por conta do trabalho, faculdade, das obrigações, muitas vezes esses 30 minutos do dia é o tempo que eu tenho para fazer alguma leitura. Mas são aqueles 30 minutos que eu realmente reservo para isso, para poder me concentrar, para poder dedicar realmente o meu tempo para isso e fazer assim de corpo e alma.
Para mim, cronogramas e listas dão muito certo. Eu confesso para vocês que eu sempre tive o hábito de leitura, mas ele oscilava muito, né? Tem momentos que eu lia muito pouco, mas também tinha momentos que eu lia demais, daí a vida ia passando e ficava um vucu-vucu. Tive a sorte de ter sempre esse hábito de leitura. Eu sei que não é todo mundo que tem. Mas também preciso me autodisciplinar em relação às demandas que nos aparecem todos os dias. Então, gosto de cronogramas e listas para dar conta das leituras que leia mulheres, dos outros trabalhos. E, caramba, se o intuito da ouvinte é participar do Leia Mulheres, se ela gostou do convite, eu digo o seguinte, coloco o Leia Mulheres na lista de afazeres. E é graças a isso que eu, como mediadora, dou conta de ler tudo que... Aliás, né, dou conta de toda a minha vida, não, porque eu sou um ser humano e também erro com todo mundo.
É importante lembrar.
Mas o que funciona muito comigo é colocar o seu lazer na lista, ou sua leitura, né? Pode ser vista dessa maneira também, na lista de afazeres diários. Então, essa é a dica de ouro que funciona para mim.
E deixa eu perguntar, então, a gente está se encaminhando para o final do programa, infelizmente. É um papo tão gostoso que dá vontade da gente continuar o resto do dia, né?
E assim são os encontros do Leia Mulheres.
Olha só! Quer um jabá melhor que esse? Deixa eu perguntar para vocês, vocês têm algum recado para os ouvintes? Algo que vocês gostariam de dizer?
Posso começar? Eu acho que o recado maior foi dado. Eu encerro os momentos dos recados do coração aqui. Venham para Leia Mulheres, mas além de venham para Leia Mulheres, leiam mulheres. Né? A gente sabe, de novo, vou tocar na nossa tripla jornada de mulher trabalhadora, muitas vezes de mãe, dona de casa, esposa, e por aí aumenta exponencialmente, leiam mulheres também. Porque em muitas dessas que vocês lerem, vocês vão se encontrar. E acho que aí vai estar a grande magia da coisa.
Bom, eu acho que o programa em si foi um recado, como a própria Manu falou, né? Mas, assim, para fechar com chave de ouro, digamos assim, eu acho que um dos meus maiores valores na vida sempre foi a questão da educação, né? A questão do conhecimento. Sempre estudei a minha vida toda em escola pública e sempre procurei valorizar muito os meus professores, as próprias instituições de ensino, por mais precário que seja o ensino público do nosso país, mesmo assim a gente precisa valorizar, a gente precisa incentivar para justamente não deixar morrer isso. E eu sempre me agarrei muito nessa questão da educação, porque eu também tive uma infância mais complicada financeiramente, então eu sempre me agarrei muito na questão da educação e continuo me agarrando. Então eu acho que o meu recado para quem me ouvir é: estudem, valorizem a educação, valorizem os professores, e de modo geral busquem conhecer, busquem entender o porquê das coisas. E eu acho que não só pelo atual contexto que nós vivemos na política, mas, de modo geral, procurem se interessar por política. Política é uma coisa que ela está entranhada, ela está em todos os campos da nossa vida, ela tem influência, tem reflexos da política em tudo da nossa vida, só que a gente acaba não percebendo, porque a gente está naquela coisa automática do dia a dia, levantar, trabalhar, ir para casa, estudar, e todo dia a mesma coisa, e a gente acaba não se dando conta, mas é um fator muito importante na nossa vida, muito relevante.
Muito bom, então a gente encerra esse programa com esses recados tão pertinentes das meninas. E falando de educação, no momento onde a gente precisa desesperadamente de incentivo à educação em todos os níveis. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. O programa ficou sensacional, tenho certeza que todo mundo vai amar. E voltem sempre, sejam bem-vindas quando quiserem retornar.
A gente que agradece pelo convite, né, Kelly?
Sim, muito obrigada mesmo. É muito bom poder difundir esse projeto e o objetivo dele, né?
Com certeza. Então tá, deixo aqui meu abraço para você, meu abraço virtual para os ouvintes, né? Mantenham-se em casa se possível, fiquem seguros, fiquem bem e um abraço a todos.